Nascida em 29 de dezembro de 1989, na cidade de Monte Alegre de Minas, Minas Gerais, filha de Agmar e Ivonete, hoje a nossa convidada especial é a Fê Nogueira Souza. É com você, Fê.
Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui hoje como entrevistada. Estou empolgada, né, gente? Vamos ver o que vai rolar aí. Vamos que vamos.
Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. Fran, venha comigo.
Bora lá,
vamos iniciar.
Bora lá.
Vamos iniciar o nosso bate-volta. Funciona o seguinte: eu falo uma palavra e você volta com outra, beleza? Família.
Base de tudo. É só uma palavra, né? Mas enfim, base de tudo.
É rapidão. Amigos.
É um pé do tripé.
É comida.
O meu prato preferido é bife parmegiana.
Top. Faculdade?
Eu posso dizer que faculdade me lembra deserto com final com oásis no final, digamos assim.
Tá. Trabalho?
Olha, atualmente meu trabalho tem me fez crescer muito.
Igreja?
Fortalecimento de vida.
E status?
Casada, gente.
A única que pode dizer isso aqui.
É.
Né?
E eu solteiro. O único que possa dizer isso também. Ah, não, a Nerissa também. Caraca. Estamos juntos, Nerissa.
Mas, então, agora é a hora da gente começar as histórias com a Franciele. Ou Francineide, como ela também é conhecida, ou só Neide. Que é
ou
assim
Francisca
que.
Porque cada um de nós temos um nome velho, né?
Não no nosso círculo de amizades, amizade.
Menos eu. Eu não tenho. Joaquim, por exemplo.
Nicolau já não tá muito ali, né?
É que Joaquim agora é muito super moderno, né? Tá bem.
Nicolau é o nome velho do Joaquim.
É, pode ser.
A primeira lembrança que eu tenho da Fê lá na faculdade foi um dia que a gente estava lá na Casa Grande, a casa da Nelisa, e eu estava sentado no sofá e ela chegou assim, aí ela deu oi, assim, bem quietinha, sentou numa cadeira do lado da porta, que por um bom tempo era a cadeira dela, ela sempre sentava ali. E ela ficou, tipo, quieta ali, todo mundo conversando, todo mundo zoando, e ela, tipo, quietinha ali, encostada. E eu lembro que eu fiquei olhando aqui, eu falei, nossa, que menina, ela deve ser muito tímida, né?
Reservada.
É, assim, eu até penso assim, nossa, ela deve estar aqui só pra, tipo, não ficar sozinha, mas quando chegar mais gente, ela deve achar outro grupo de amizade aí e esquecer da gente, porque... E daí, tipo, aconteceu isso aí, no outro dia... A gente fez mais alguma coisa junto, não lembro se foi almoço, não lembro o que que foi. Aí ela abriu a boca. Aí que eu escutei e tal, mas assim, ela falou pouquinha coisa. Passou isso, começou a aula. Não, antes ainda de começar a aula, a gente sentou, a gente foi conversando mais. Quando começou a aula, a gente sentou um do lado do outro. Então, se você for ver a nossa foto de primeiro dia de aula, estamos um do lado do outro. E depois,
Menos eu.
só o Akin que não tá perto, porque como a gente já falou, o Akin chegou até atrasado no grupo. E depois
E foi
daquele
a única vez que eu sentei no fundo.
Mas é que não tinha
Também.
como não sentar, né? Só tinha fundo naquele dia. Bom, e eu lembro que no primeiro dia de aula, depois à tarde, eu e a Fê precisávamos ir numa papelaria para comprar alguma coisa. E a gente foi na papelaria. E depois fomos no mercado. E foi nesse momento que eu conheci a Franciele de verdade. Porque a Franciele, ela tem várias coisas peculiares, né? mas ela tem um jeito assim muito claro de distinguir amigos de conhecidos. E naquele momento, eu não vou expor aqui, porque eu não sei até que ponto pode, mas naquele momento,
Obrigada.
tipo, do nada, ela começou a fazer várias perguntas pessoais, assim. Tipo, pergunta que você faz para uma pessoa que você conhece, tipo, há um ano, assim. Sabe? Uma pessoa que você realmente já tem intimidade. Ela não, ela já foi ali, ó. Foi soltando várias perguntas íntimas. E eu, assim. Aí eu falei, nossa, mas. Aí
O
ela, não, é por.
constrangimento.
É. Aí ela falou, não, é porque eu sempre faço essas perguntas para as pessoas que eu tô, tipo, me aproximando, sabe? Que eu tô, tipo, me tornando amiga. Aí eu fiquei, tipo, tá bom então, né? E outra coisa também que a Fê fazia muito naquela época que eu pedi pra ela parar, ela ficava me comparando muito com outro amigo dela aí, que não precisa citar nomes também. Mas ela vivia me comparando com ele, tudo. Eu falava, ela falava, igualzinho fulano. Aí eu fazia alguma coisa, igualzinho fulano. Aí eu falei, ah, sério, chega.
É o jeito dela expressar que gosta de você, cara.
Não me
Eu tenho muitos
comparando.
problemas em relação a isso mesmo, mas comentando aí essas histórias que o Bachega falou, eu me lembro desse dia que a gente estava lá na casa da Melisa e ele falou que não lembra de me ter ouvido falar naquela noite, mas eu falei uma palavra assim. E eu sei que ele estava conversando, se não me engano, com a Rafa ou com uma das meninas. E ele comentou por alto assim que era filho de pastor. Então foi a única coisa que eu falei,
Ah,
nossa, você é filho de pastor? Prazer. Foi a única coisa que eu
verdade,
falei, que
verdade. Isso rolou
eu
naquele dia.
fiquei com ele de cara por isso. Mas enfim. E aí depois desse fato da gente ter ido no supermercado e eu ter começado com essas perguntas, é um hábito que eu tenho, sabe, gente? Eu vejo que as pessoas podem ser minhas amigas ou não, se elas têm essa liberdade de responder essas perguntas para mim. E geralmente eu faço isso nos primeiros 15 minutos de conversa. Porque, tipo assim, a pessoa respondeu, a gente continua a amizade, senão eu já paro ali, entendeu? E a questão da comparação também é uma coisa que eu tenho que aprender a não fazer. Porque depois desse dia, teve um dia que o Bachega realmente ficou muito bravo, chateado comigo. E aí eu tive que pedir desculpa para ele depois por ter feito aquelas comparações. E eu lembro também que quando eu comecei a conversar com o Gabriel hoje, com o meu marido, eu também fazia comparações dele com outra pessoa. Eu ficava comparando ele com outra pessoa. E acredito que para a pessoa que é comparado, para eu que não gosto de comparações, para quem me conhece sabe que eu detesto ser comparada, deve ser horrível, né? Então, são coisas que eu preciso aprender, mas sim, então peculiaridades negativas minhas no caso, né, Bachega? Poderia ter lembrado de coisas lindas, coisas bonitas. Mas tudo bem.
Da minha parte, eu vou dizer de que eu não tenho uma proximidade tão grande com a Fran assim, como o Bachega
Eu não
teve.
tenho muitas lembranças da Fran.
Porque, como todo mundo sabe, já foi explanado aqui, eu entrei depois do grupo. Então eu acho que o Bachega é mais da Fran, eu não sou tanto, mas também o nosso nascimento é muito bom. E uma das coisas que, tipo, a Fran fez com que eu mudasse, fez com que eu pensasse um pouco mais sobre isso, não é cuidado com a pessoa, porque eu não cheguei a cuidar da Fran, mas é preocupação pelas pessoas. Tipo, eu tenho um olhar de preocupação. De eu olhar e falar, nossa, ela tá ruim, será que precisa de alguma ajuda, alguma coisa? Porque, assim, aqui em casa, eu tenho algumas pessoas que, de uma certa forma, você tem que cuidar, tem problemas de saúde. Mas eu não tenho esses problemas com amigos. E a Fran foi uma das primeiras de que eu tive isso. Que teve uma vez que a gente estava na faculdade. E a
Eu
Fran,
despertando muito
ela.
dor nas pessoas.
E a Fran, ela acordou muito mal. E, tipo assim, mano, não foi eu que recebi a notícia. Mas quando eu fiquei sabendo que ela estava no hospital, ou na UPA, né, no caso, muito mal por conta da. Que foi, Nerissa? Eu não sei, eu olho pra todo
Com
mundo.
certeza ela tá lembrando desse dia terrível também.
Ai, mano. Mas eu fiquei na sala e falei, não, a Fran tá na UPA, não sei o que tem, porque aconteceu tal coisa. Eu falei, mano. Daí, tipo, foi aonde eu deu, vamos dizer assim, o start da preocupação de ver se você estava bem ou não. E a única coisa que eu fiz foi orar mesmo. Mas muito obrigado por despertar isso em mim. Comecei a olhar muito mais para esse olhar de preocupação pelas pessoas que eu não tinha. Eu falava, tô pensando mal, ah, tá bom, deixa de cancelar que vai morrer, tô brincando.
É bom saber, né, que de certa forma a gente desperta esses sentimentos nas pessoas, né? Mesmo que sejam estranhos. Mas enfim,
mas, assim,
eu lembro desse dia... Ah.
Não, eu ia comentar de que a única pessoa que vai saber explicar muito bem essa história é a Annelise. Mas pode falar.
Com certeza. É, até porque nem eu lembro de todos os detalhes, né? Porque quem tem aquele ditado de que quem apanha nunca esquece. Eu esqueço todas as vezes. Na verdade, eu não me lembro se esse episódio foi o mesmo que aconteceu um dia depois do aniversário da Jéssica. Porque eu lembro de uma vez que teve, era aniversário da Jéssica... Era da Jéssica, Maria Patrícia, não lembro. Uma das meninas lá da Casa Grande. E elas fizeram uma festinha surpresa lá. O pessoal estava tudo lá na casa. E eu estava em casa me esvaindo porque eu estava com fluxo menstrual muito forte. E eu não conseguia nem sair de casa. E aí eu lembro que eu fui na festinha, voltei para casa rapidão, morrendo. E aí no outro dia foi o dia que eu acordei, tipo, ruim mesmo. Acho que eu tinha literalmente perdido muito sangue, estava muito fraca, não conseguia fazer nada. E aí eu acho que foi esse dia mesmo, que aí eu fui pro UPA, a Nê foi comigo, lembro de vocês em casa aqui em Bachega. Eu acho que foi nesse dia que Deus usou a minha vida, o meu esvaimento, para dar uma acordada assim em você.
Foi esse dia que tanto que o Bachega e o Joaquim, eles vieram falar comigo e eu tava naquele corre, porque a Fran, ela não tinha a caixinha de isopor para pegar a insulina.
Ai.
E aí eu falei para eles, ah, precisa ir atrás disso, não sei o quê. E eles foram comigo, só que a gente nem se falava direito na época. E aí foi engraçado porque eu esqueci completamente que eu era a única pessoa que sabia de toda a história. Só que na minha cabeça, tanto o Bachega quanto a Kim... sabia também da história. Então, a gente foi atrás dessa caixinha, e eu assim, não, porque a Fran é louca, ela quase teve um coma diabético, o que ela tem na cabeça? Aí eles, coma diabético? Como assim? Explica essa história. Aí eu, que história, gente? Vocês já sabem. Aí eles, não, né? A gente não sabe de nada. Aí foi engraçado, porque no meio do caminho, eu pensei, ah, então vamos pegar a caixa que eu conto no caminho. E aí a gente foi atrás dessa caixinha de isopor e eu fui contando toda a história, esse perrengue.
Eu acho que foi ali que teve a aproximação, né?
É
que eu acho muito difícil a gente falar, tipo, um ponto que teve aproximação.
Não teve, né?
É, porque foi assim, tipo, a gente começou...
Foi orgânico.
A gente começou... Foi forçado mesmo, a vida forçou. Porque a gente começou, tipo, a gente conversava, a gente saía de vez em quando em grupo, mas, tipo assim, começou a ter situações que, tipo, foi fechando nós quatro só, entendeu?
Trabalho de escola.
Era quem tava ali na hora, tipo, teve situação igual essa, tipo, era quem tava ali na hora pra ir ajudar.
É.
E daí foi, até que, tipo, era nós quatro sempre.
Eu acho que igual o Bachara falou, foi uma coisa que foi acontecendo. A gente começou mesmo a fazer os trabalhos em grupo. Eu lembro que os primeiros trabalhos a gente tinha um grupão. Nossa. E até teve um trabalho que quase matou o Bachara e a Annelise de raiva. E aí depois a gente foi diminuindo esse grupo até acabar em nós quatro. Então, tipo, o trabalho é de 10 pessoas, vamos fazer nós quatro. Ah, é de 2 pessoas, vamos fazer nós 4. Porque, tipo assim, a gente se dividia em duplos, mas fazia os 4.
Exato.
Então,
trabalho é individual, vamos fazer nós 4.
Vamos fazer nós 4.
Mas é muito engraçado, porque a Fê, ela foi aquela pessoa que chegou na faculdade muito decidida, sabe? Tipo, ela tava revoltada porque ela não queria estar ali. Ela não queria fazer amizades, então por isso que ela, até eu acho que por isso que ela tava mais fechada nos primeiros dias. Não é porque ela é tímida, não. Mas ela não queria, tanto é que ela falava que ela não ia criar vínculo, que ela não ia fazer amizade, que ela não ia se aproximar das pessoas, que ela só queria passar ali pelos 4 anos. E foi engraçado que ela, tipo, pra vocês terem noção, tipo assim, não fazia nem um mês de aula. A gente foi buscar meu remédio. Eles foram junto comigo buscar meu remédio. Era 1 quilômetro de distância.
Ele enganou a gente.
Não, mas no mapa
vai ser. É rapidinho, é uma quadra.
Eu não sabia que ia ser tão longe.
E a gente foi... É pertinho do mercado, é pertinho.
Para bem longe. E daí Franciele, Francineide, que é uma pessoa que estava dizendo ainda naquela época: não vou criar vínculos, não vou me aproximar das pessoas. A gente voltando, passa na frente de uma concessionária, ela vira e fala: vamos comprar um carro junto?
É a melhor ideia que eu tive na vida, né?
Ai, isso é muito bom.
Aí a gente pegou e falou assim: não, Franciele, não tem como comprar um carro junto. Tipo, não tem como administrar isso com 4 pessoas, né?
Tá, mas beleza. Eu tava movida pelo cansaço.
Andamos mais uma quadra. Mas e se a gente alugasse um apartamento junto?
Vamos morar junto?
Vamos morar junto.
A gente chegou a entrar, né, na...
A gente foi numa imobiliária.
Na imobiliária ver apartamento.
Real, real.
Isso não é o pior.
A moça mostrou os apartamentos pra gente.
Porque saindo dali, a gente tentou pensar mais... como que eu posso falar?
Racionalmente.
Racionalmente. Daí a gente combinou: vamos olhar pra ver, tipo, o que Deus fala. E não vamos comentar com ninguém agora. E eu me lembro exatamente dessa cena, assim, com visual e com áudio, assim. Porque eu acabo de falar isso: não vamos comentar com ninguém. A Franciele tá com o celular assim, ó. Então, a gente acabou de passar na imobiliária. Eu acho que vai dar certo o apartamento. No grupo da família dela.
Agora, para quem conhece, imagina se 4 estudantes bolsistas, seminaristas, conseguiriam alugar um apartamento decente no Rude Ramos, meu povo.
Não.
Não vai.
Conseguir, a gente conseguiria, mas a palavra decente é o que pega aí.
É a palavra forte da frase.
Exatamente. Mas eu acho que o drama maior, a gente ter essa vontade de pegar um AP foi da situação nossa, do Pombal, né? Mas não vou falar muito aqui, porque daí já...
Não,
expressa.
Bom...
Nossa...
Eu acho que foi um pouco de loucura, entendeu?
Foi muita loucura. Não, se você for pensar por um lado, fazia sentido em partes.
Nunca fez sentido.
Porque a gente tem que lembrar também que vocês três estavam recebendo seguro-desemprego na época ainda.
Sim. Era
a época das vacas gordas. Então, naquela época, talvez naquela época a gente conseguiria realmente, mas o ruim ia ficar depois, quando acabasse o seguro-desemprego dos três.
E que a Fran começasse a namorar, né? Porque até então ela não tinha namorado.
Também tem isso, porque a pessoa que não ia arrumar vínculos começou a namorar no primeiro ano da faculdade.
Porque lembra quando a gente falou: ah, mas e se algum de nós, no caso... nós três, que éramos solteiros e morava lá, né? Que o Bachega já era comprometido com a Érica. A gente pensou: e se um de nós três começar a namorar? O que que vai ser? A gente ter que enfiar mais alguém no apartamento. Até nessa hipótese a gente pensou, para ver como a gente articulou bem isso em 300 metros caminhando.
Real.
Não foi 300 metros, foi bastante tempo.
Não, porque foi do supermercado até a imobiliária.
A gente parou numa imobiliária. Vocês têm noção?
Agora a gente tem história para contar, pelo menos.
Verdade. Parece parte da história. Mas também a gente nunca tocou no assunto depois.
Depois que a gente
porque
viu
a gente
que
caiu
não,
na razão,
não ia rolar mesmo.
Porque a gente foi ver valor e, tipo, os valores eram absurdos. Mas
acho
depois...
que nem a pessoa da imobiliária acreditou na gente.
Mas depois acabou acontecendo, mais ou menos acabou acontecendo, da gente morar junto, porque daí eu e o Akin foram morar junto e vocês duas também foram morar juntas. Tipo, no nosso primeiro ano, a gente morava, tipo, cada um de nós morava com pessoas diferentes. E não que era ruim, ou que era bom, ou que não importa, mas, tipo, a gente queria fechar os 4 de novo, igual fechava tudo.
E como não dava para meninas morar com meninas, a gente meio que deu um jeitinho, né? Que aí eu fui morar com a Ney e automaticamente a gente adotou vocês, assim. Então.
Mas a gente só vai lá para almoçar.
Exato.
Só almoço.
Isso é verdade.
É... Eu tenho várias histórias com a Fran. Várias. Mas a primeira que eu lembro... Porque, assim, eu com a Fran, a gente fez o POV junto. Que a gente já falou, né? Da questão do POV e tal. Só que no POV mesmo, o que eu lembro, teve uma dinâmica no final, no último dia, que era pra gente entregar... Não sei se era pra entregar alguma coisa ou se era pra dar um abraço em uma pessoa que você não tinha conversado muito, mas que você até gostaria de ter conversado. E aí eu fui na Fran. Porque a Fran, ela ficava, tipo, isolada com o pessoal, com a turma dela, né? E aí, quando a gente chegou na faculdade, eu pensei, ah, a Fran fez POV comigo, né? Ó, oh, que maravilha, tenho uma amiga já. Não. Mas aí, enfim, o que, que eu fiz nessa minha cabeça, né? Que eu já tinha, já pensei, ah, ela fez POV comigo, pelo menos ela me conhece. Quando eu cheguei na faculdade, a situação da minha casa não era muito boa. E o banheiro, eu lembro que tava muito sujo, e eu não tive coragem de tomar banho no banheiro. Aí eu fui, bati na porta da Fran, falei assim, Fran, será que eu posso tomar banho aqui? Porque a situação do meu banheiro não tá muito boa, não sei o quê. E aí, ela deixou. Então eu fui na minha casa, peguei minhas coisas e tal, porque eu precisava muito lavar o cabelo, e eu não tinha coragem de lavar o cabelo naquele banheiro. E aí eu entrei, né, a Fran, super simpática. Não, pode entrar no banheiro.
Receptiva.
E aí, beleza. Depois que eu fiquei sabendo o que aconteceu enquanto eu estava no banheiro. E aí eu quero que a Fran conte o que ela fez.
Então, eu tinha que contar no episódio que a gente vai falar dela, mas não tem como, porque vocês precisam saber para entender. Ela falou no pós, eu não conversava muito com ela, mas porque sempre, toda a vida de quinta região, eu achei a Nerissa muito soberba. Então, não queria contato, não queria amizade, não queria nem chegar perto. Quando a gente fez o pós, isso não mudou na minha cabeça, né? Continuou sendo a pessoa soberba. E aí, quando a gente chegou na faculdade, mas a soberba, gente, vocês precisam entender, porque a Nerissa na nossa região é muito famosa, ela é muito conhecida, fez parte da mesa da federação, um monte de coisa, né? Todo mundo conhece a Melissa Brito. E aí, nesse dia que ela foi tomar banho em casa, eu falei, meu Deus, Melissa Brito está no meu banheiro. Derek, e agora? Aí eu lembro que eu mandei mensagem para minha mãe, para minha irmã. Falei, Melissa Brito, com essas palavras, Melissa Brito está lavando o cabelo no meu banheiro. Ela pediu para usar o meu banheiro. E a menina
Caraca,
falou assim,
parece que ela
nossa,
não...
né? Que honra, não sei o quê. Minha irmã ainda me zoou também. Mas foi muito engraçado, porque aí depois disso, eu lembro de que quando eu cheguei na faculdade, ela e tinha os meninos, né, o Benaia e o Olívio, que, como fizeram o POV comigo, eram as únicas pessoas que eu conhecia, só que Benaia e o Olívio eram meninos, então não ia ter tanto contato. Eu falei, bom, vou ter que tentar amizade com a Anelisa. E eu lembro que quando eu estava levando a mudança lá, a primeira pessoa que eu vi foi a Nelisa, que ela estava passando com um cestinho de roupa dela lá, indo para lavar, né? E aí eu perguntei para ela, ah, já chegou? Aí ela falou que tinha chego, estava arrumando
Não,
as coisas dela. Aí, enfim,
não, não,
foi uma
não, não.
conversa.
Foi de passagem.
Não, tipo assim, eu perguntei se ela já tinha levado a mudança, se já estava tudo certo, né? Daí ela falou que já, sim. Mas, tipo, para mim que não ia rolar, sabe? E eu ainda estava com o meu coração muito resistente. E aí, depois desse fato do banheiro, aí que a gente começou a conversar assim, esporadicamente, na aula, e aí, como diz o Bachega, a vida foi forçando uma coisa, né? E foi isso, esse episódio do banheiro.
Pois é, e depois eu salvei a vida da Franciele, mas tudo
Sim,
bem.
várias vezes, não foi uma
Quem
nem
diria,
duas.
né? Uma pessoa soberba salvando a vida da outra.
Isso, para vocês verem, né, gente? A pessoa soberba, como diz a minha mãe, virou meu anjo em São Paulo.
Ah.
Mas a gente contou bastante história do começo da nossa amizade, mas eu acho que trazendo mais recente, porque. A gente acompanhou, tipo, o início do namoro da Fran, tipo, o cortejo deles, depois o namoro em si. Aí depois o Gabrielzinho acabou com os nossos passeios, como a gente já disse em outros podcasts, mas a gente perdoa ele. E daí teve o casamento da Fê, que foi, digamos assim, um evento estranho. Já explico por que isso. Porque eu estava acostumado a participar de casamentos. Mas normalmente casamento é normal, tipo, você tá lá, você quer que acaba logo, né? Porque chega uma hora que a cerimônia fica enrolada, aí depois você quer comer. E pronto, acabou o casamento, é isso. Você tá feliz pelos noivos, mas acabou, é isso. Mas o casamento da Fê foi diferente, porque tipo, o casamento da Fê também é a despedida dela de São Paulo, porque depois que ela casou, ela mudou para Santa Catarina. Então ela não estuda mais presencial com a gente. Mas eu. Calma aí.
Não pode chorar, meu parceiro.
Bom, então foi estranho o casamento dela, porque tipo, eu tava muito.
Caraca, que pausa!
Ele quase chorou, eu só queria dizer isso. Não corta aqui.
O casamento foi muito estranho, porque eu falei assim: eu não vou chorar no casamento. E eu quase não chorei. Chorei bem um pouquinho. Mas assim, foi muito legal, sabe? Poder participar. A gente foi, nós três aqui, fomos padrinhos deles. E ainda bem, assim, que a aula online é muito ruim, mas ainda bem que a gente está tendo aula online e a gente não sente tanto isso. Porque eu acho que se a gente voltasse para o presencial agora, já no primeiro semestre, ia ser muito esquisito, tipo, ir para aula sem a Fela.
Ia ter um baque muito grande.
Porque assim, gente, todo dia eu chegava na aula, normalmente eu chegava na sala primeiro que a Fela, sentava no
Com
fundo.
certeza, todo mundo chegava antes que a
Ela
Fran.
vinha, sentava do meu lado e ela já vinha com um sorriso assim, 7:30 da manhã, ela já vinha assim, rindo e pulando. E eu já falava, Fê, menos. Tua alegria me irrita.
Ai, com essa velocidade, viu, gente?
É, exatamente assim. Sem contar que, tipo assim, ela não podia, lá na faculdade as carteiras são aquela que tem o bracinho, é a cadeira com o bracinho pra você escrever em cima. Sem contar que ela não sabe usar o dela, ela tinha que usar o meu. Então, tipo, ela ficava usando o meu e eu, tipo, ficava sem ter aonde usar, porque ela não queria usar uma outra de canhoto nem nada, ela queria usar o meu mesmo.
Então, a única coisa que eu acho mais engraçado na Fran é essa questão dela. Ela chegou tão determinada a não criar vínculos, e ela foi a que mais criou vínculos entre todas as pessoas. E no começo dava para
Sim.
perceber que ela fazia um esforço para tentar afastar a gente. Então, que nem essas perguntas que ela falou que faz quando vê um potencial amigo. Às vezes a gente olhava assim e falava assim, gente, mas ela acha que ela não quer ser meu amigo, porque ela tá fazendo essas perguntas, entendeu? Que não faz
Para
sentido
causar uma
nenhum.
revolta na pessoa e afastar de vez.
E ela jurava, assim, ó, de pé junto, que ela ia conseguir passar pela Fatel sem ter um relacionamento com ninguém. E dos quatro aqui, dos quatro, como o Bachega falou, ela foi a única que começou a namorar no primeiro ano, casou no segundo ano. E aí, como o Bachega falou, no terceiro ano a gente tá só nós três, né? No presencial, eu, o Bachega e o Akin. E aí a gente começou o ano e ninguém falou nada, ninguém comentou sobre nada, e aí ficou. E eu aqui assim, para os professores começaram a falar, ah, porque vai ter trabalho, ah, porque vai ter trabalho. Quando o professor falou, eu tava aqui assim, ó, individual, individual, por favor, individual. Aí o professor, ah, então, porque o trabalho vai ser em grupo. Aí eu, grupo de
Eu não
quanto,
quero fazer grupo.
professor? Grupo de quanto?
Já
Ah,
tava
não,
pensando,
porque a
quem que a gente pode
exegese.
incluir, tipo.
É, a exegese vai ser em grupo. Aí eu, grupo de quanto? Aí a maioria dos professores desse ano decidiram fazer grupo de três. De três, Brasil, de três.
E, gente, sempre é a
E somos
quatro ou
aqui em
mais.
três no presencial.
É, ou era dupla ou era de quatro para cima, entende? De quatro a seis. E aí esse ano eles decidiram fazer tudo de trio. Só teve uma professora que falou de quatro, mas a gente conseguiu dar um jeito ali. Mas
É
aí
Deus
foi
olhando
assim,
para você.
engraçado, porque eu fui falar pro Bachego, eu falei, mano, você tá vendo que os professores estão tudo fazendo o trabalho em três? Aí ele, nossa, nem me fala amizade, nossa, que alívio. Aí foi que a gente foi falar sobre o assunto, a Neide não está mais no nosso trabalho. Sim, mas a gente já deu um jeito para isso também.
É, exatamente, porque, e também a gente começou, tipo, a gente tava se sentindo mal de falar sobre as coisas da faculdade no grupo.
Sim.
E então daí a gente decidiu, vamos criar um grupo só para falar de trabalho e coisas da faculdade. Tipo, a parte chata da faculdade a gente joga tudo ali.
Uhum.
E daí, em homenagem à Neide, o grupo tem a foto dela. E o nosso grupo de nós quatro chama Folga Pastoral. E, e esse outro grupo chama Não É o Folga.
Não é Folga.
Bom, gente, mas é isso. A gente tem muito mais história com a Neide e, com certeza, com todos aqui. Mas esse foi o episódio. Vocês conheceram um pouco mais da Neide. A Fran, Cineide, a Franciele. É, a Fran, ela, em termos de teologia, eu acho que ela é a mais conservadora do grupo, né? Porque, pasmem, vocês não sabem, mas a gente não pensa tudo igual aqui dentro.
É, isso é verdade.
É.
Entendeu?
Temos umas pequenas faíscas aqui dentro.
Não, não faíscas. A gente consegue conversar de boa sem... Mas isso fica para outro episódio, entendeu?
A gente pode... Fran falar de livre-arbítrio, a gente consegue falar numa boa.
Exatamente.
Sem se exaltar.
Mas, então, a gente fala isso em outro episódio. Se vocês quiserem saber, manda lá no Insta que a gente faz um episódio só sobre as nossas divergências
teologia
de pensamento.
Teologia do Folga Pastoral.
Exatamente. Porque eu acho que aqui cada um pende para um lado diferente, assim. Lógico que a maioria a gente pensa igual em alguns pontos, mas é aquela velha frase de Agostinho: no essencial, unidade, no não essencial, liberdade e em tudo, o amor.
Ah,
e é assim que a gente finaliza.
Hoje na aula.
E é assim... Nossa, precisava estragar um momento. E assim a gente finaliza esse episódio do Sobrevivências. Até semana que vem, gente. Tchau.
Valeu, galera. Falou,
galera. Tchau.